coisa que me chamou muita atenção, já pra gente tentar engatar o comecinho aqui, foi isso que você falou, que é um approach novo, que só tem 15 anos e que isso não tem, a gente só vai encontrar publicação acadêmica disso, assim. Eu fiquei, minha cabeça tá num lugar e falo assim, eu não sei nem o que fazer com essa informação, porque eu só tô acostumado em discutir coisa que talvez já tenham publicações
tem disponíveis. Tem uma publicação, né? O Maximizing the Triple Bottom Line. Tem uma publicação que foi feita, uma única. Mas é que os estudos estão sendo feitos, né? Pra gente entender o que acontece com esse approach a longo prazo. É o que eu falei pra Karen. Eu falei pra Karen, cara, você tem certeza que você quer esse tema? Isso é pesquisa. Mas eu acredito super.
É a primeira vez que o Love the Problem tá chegando nesse lugar, né? Assim, nesse universo que, tipo, isso não tá... Tem uma publicação só, então a gente tá falando de pesquisa aqui. Então quem tá ouvindo a gente hoje tá ouvindo conteúdo que realmente tá sendo pesquisado agora, assim. Então é uma coisa muito recente, eu acho que é uma coisa nova.
É fresquíssimo.
Muito legal.
E essa é a nossa cara, né?
É a nossa cara. É a nossa cara. Então tá, você que chegou aqui já sabe que tem uma coisa fresca. Léo, solta a vinheta do Love the Problem aí.
Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantire,
lantiremo. Muito bem, então, pra falar desse assunto super fresco, estou aqui com duas convidadas especiais, aí o jargão do Lula, pessoas especiais, Love the Problem sempre tá cercado de pessoas especiais. Vou começar com ela que é da casa, querida Karen. Oi, Karen, bem-vinda ao Love the Problem.
Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade, e eu trouxe aí, né, convidei a Lívia pra fazer parte com a gente deste episódio, e já vou puxar pra ela se apresentar, tá? Porque eu acho que ela tem muito mais pra falar do que eu. A gente tá aqui, ó, eu vou estar aqui como aprendiz, xoxim, né? Quando... Xoxim, dente de aprendiz aqui, ó.
Que nada, Karen. Todo mundo tem o seu ponto aí, né, de contribuição. Boa tarde a todos. Também agradeço o convite. Tô amando participar aqui de um bate-papo com vocês no Love the Problem. Sou Lívia, filho de Pedro e Neuza, mãe de Flora, esposa de Mário. Acho que essa é a melhor apresentação que a gente poderia fazer, né? Porque somos todos humanos e todos iguais, independente de qualquer coisa que você possa ter além disso, né? Eu acho que a humanidade coloca a gente na equidade. A parte da humanidade, eu fiz lá atrás psicopedagogia organizacional, tentando entender o processo de aprendizagem do indivíduo. Logo depois fiz um mestrado sobre comportamento humano e liderança na Inglaterra. Ganhei um prêmio de distinction com uma tese de mestrado. Escrevi os meus primeiros livros a partir disso. Logo depois iniciei um doutorado nos Estados Unidos, um PhD focado em comportamento humano e neurociência. Nesse meio tempo me especializei em diversos assessments que traduzem todo o comportamento humano para a nossa realidade de hoje. Sou sócia diretora da Mandela e Consultores Associados, uma consultoria que fica aqui em São Paulo há mais de 40 anos, familiar, uma delícia, trabalho com pai, irmã e com padre. Gente, não tem coisa melhor nessa vida do que isso. Sou diretora do braço comportamental da Mandela e Consultores, onde eu desenvolvo workshops, treinamentos, mentoria em remodelagem comportamental, e dou aulas na Fundação Dom Cabral nos temas de diversidade, liderança feminina, e divido palco com o meu querido grande guru pai, Pedro Mandelli, na competência de liderança e comportamento humano. Eu acho que é isso, gente.
Eu não tenho roupa pra essa conversa, Karen. Eu não tenho roupa pra esse papo. Gente, eu tô aqui de moletom. Aquela roupa confortável, sabe, que você se esconde? Aquele dia que você tá assim, ai, tô tranquilo, vou ficar aqui. E daí, de repente, tem Lívia aqui conversando comigo. E eu falo, gente, eu não tenho roupa pra essa conversa. Mas é exatamente por isso que a gente tá aqui, pra trazer esse tema.
Panda, não se preocupa não, porque eu tô de pantufa também, tá?
Muito bem, muito bem. Então estamos todos aqui pra esse papo. E, gente, eu tô assim, ó. Quando a Karen me falou do tema, eu falei, eu quero gravar esse negócio. Eu quero participar. E daí, eu quero aprender disso. O tema me chamou muita atenção. E agora, no começo, com a Lívia falando do quão recente é isso, Isso me deixou ainda muito mais intrigado, assim. E eu vejo a K21 como uma empresa que se posiciona na vanguarda de várias coisas. Então, ter um tema, a gente conseguir trazer pelo Love the Problem, um tema que tá tão recente, assim, que tá no universo de pesquisa ainda, é um negócio que me deixa, assim, agitado. Eu acho que esse talvez vai ser o podcast que vocês vão ver mais agitados gravando aqui, porque eu tô ansioso pra ouvir sobre isso, eu tô muito curioso pra ouvir sobre liderança espiritual. No nosso esquenta aqui, a gente tava falando sobre esse termo espiritual, e foi muito legal que a gente explorou um pouco dos vieses que surgem quando a gente fala da palavra espiritual, né, Lívia? Eu acho que é importante trazer um pouco de um pouquinho de conceito aqui, sobre o que a gente vai estar falando quando a gente fala de liderança, ou do termo espiritual. Talvez nem necessariamente associado com a liderança agora, mas o que é esse espiritual aqui?
Então, a Karen disse pra mim, né, lá no nosso esquenta, Lívia, fui procurar isso, achei um monte de coisa lá, de religião, blá, blá, e eu falei, Karen, calma, vamos separar essas duas coisas, né? Espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa completamente diferente, né? Então, quando a gente fala do espiritual, a gente tá falando do humano, do coração do humano, né? Então, de quais são os valores que você coloca pra fora no exercício da sua liderança? Então, como que você pratica a autoconsciência no exemplo daquilo que você tá fazendo com o outro? Então, a espiritualidade, ela é uma questão de alma pra alma, se vocês me entendem, entre aspas, esse alma pra alma. E é isso que quero dizer quando a gente fala, vamos falar de liderança espiritual, é porque é uma liderança de alma pra alma. Não é uma liderança de gente com ferramenta, não é uma liderança de coisa pra coisa, é uma liderança de alma pra alma. Então, se a gente for parafrasear o Cozen Posner lá atrás, né, de coração pra coração. E eu acho que é exatamente isso que é essa espiritualidade que a gente vai trazer nesse approach de liderança espiritual.
Muito interessante isso, hein, Panda? Gostei bastante. E foi exatamente isso, né? Eu fui me preparar, né, pra gravar com a Lívia e tal, e fui pesquisar. Apareceram vários assuntos, em geral, relacionados à religião. E dissociar essa imagem, né, da espiritualidade, né, em relação à religião, eu acho que é o primeiro passo aqui bom pra ajudar a gente a entender melhor esse tema, né, Panda?
E isso faz parte, na verdade, de uma maturidade semântica, né? Porque a gente precisa diminuir a nossa barra de julgamento quando a gente ouve algumas coisas e realmente entender o que as pessoas quiseram dizer com aquilo que elas estão dizendo. Então, quando a gente fala de espiritual, a gente já não pode dizer, não quero nem ouvir falar disso porque isso tem a ver com religião. Porque a liderança espiritual, ela não tem nada a ver com religião, ela tem a ver com você. Porque é como se o centro do ser humano fosse a espiritualidade, né? Que é aquilo que tá intacto na gente.
E é lindo isso que você já começa trazendo, que a gente falou, acho que no último podcast que eu gravei, pelo menos com o Panda, porque eles gravam aí o tempo todo, a gente falou sobre se permitir, né, e se perceber nesse lugar, né? Ou seja, eu preciso, quando você fala pra gente ter essa ausência de julgamento, já começa sendo um conteúdo super interessante, porque sem o julgamento a gente se permite até aprender, né? Porque eu já tiro essa primeira barreira do julgamento, da crítica, né? Da autocrítica, talvez.
Você sabe como eu gosto de enxergar o julgamento? Eu imagino, eu sou muito visual e auditiva, né? Então, eu, no visual, eu imagino como se a gente tivesse duas barras. Uma barra é a nossa barra de julgamento. E a outra barra é a nossa barra de respeito. E elas são inversamente proporcionais. Todas as vezes que eu estou julgando sem um entendimento genuíno do posicionamento do outro, do entendimento do outro, da vivência do outro, eu não estou respeitando o outro indivíduo. Então a barra de julgamento vai lá em cima e a barra de respeito fica lá embaixo. E a partir do momento que você começa a respeitar o indivíduo, né, se colocando no lugar de, ok, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo o que você quer dizer, eu entendo o seu posicionamento, você deixa de julgar essa pessoa, porque você tá com a escuta aberta. E esse é o verdadeiro relacionamento, né? Então, o relacionamento ele é algo que ele precisa ser genuíno e ele precisa ser sem barreiras de você tentar julgar o certo e o errado. Eu sempre digo que ética e moral tem a verdade absoluta disso tudo. O restante não tem uma verdade, porque tudo é construído e aí você não pode julgar.
Muito interessante essa análise, Lívia. E isso associa muito, se conecta muito com a agilidade e principalmente com um dos temas que a gente conduz bem fortemente dentro da K21, que é o RH ágil. Quando a gente fala do RH ágil, que todo mundo pergunta o que é isso, novamente, a gente está indo lá para os comportamentos que a gente precisa desenvolver para poder desenhar, para poder estruturar esse RH desse mundo tão exponencial, com tantas mudanças, né? E dentro desse conceito, a gente fala muito sobre o interesse genuíno pelo outro. A partir do momento que eu me interesso pelo outro, na sua essência, né, eu passo a tentar entender, sim, as dificuldades que ele está vivendo no seu dia a dia e me conectar com isso, assim como também com suas forças, né? Então, a gente fala bastante sobre isso e é um prazer enorme te receber aqui. Aliás, tem um lembrete importante. Olha, dia 12 foi o lançamento do nosso RH Ágil, do livro do RH Ágil, que já está na Amazon para quem quiser adquirir. E estou fazendo meu jabá aqui junto com a Fernanda e o Garrido, tá bom? Dá licença.
E quem quiser ver o link, Karen, quiser acessar o link, vai estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, junto com os links e referências daquilo que a gente conversar aqui. Vai ter um cardzinho da Lívia com as informações dela, então para você conhecer um pouquinho mais da Lívia também, a gente vai ter o backstage, que é onde a gente pode conversar por lá. Lívia, você trouxe duas coisas pra mim que eu já tô aqui, ó. Já tô flutuando na conversa aqui. Que o primeiro é essa questão de maturidade semântica. Eu acho que a gente, como organizações onde a gente convive, a gente precisa muito falar sobre isso, de maturidade semântica das coisas, sobre o que as coisas de fato significam, o que aquelas palavras representam de fato no nosso dia a dia, porque essa carga de julgamento, ela vem muito, muito conectada com algumas palavras de uma forma muito forte, assim, né? E quando você trouxe logo depois essa relação de julgamento e respeito, me conectou muito com isso, assim, do quanto a gente tem de julgamento e de preconceito, de fato, né? Sobre o que significam algumas coisas e como a gente acaba sendo reativos e reativas quanto a essas definições, né? Me lembrou muito, no Teoria U, do Otto Scharmer, ele fala da voz do julgamento em um dos momentos, né? E fala o quanto a gente tem que silenciar a voz do julgamento em muitas situações pra gente acessar essas coisas que envolvem o nosso ponto cego, a nossa tela em branco, a nossa intuição e tudo mais. E eu acredito que esse episódio também é um convite para as pessoas tentarem silenciar um pouco dessa voz do julgamento delas com o tema que a gente tá trazendo aqui, mas delas com aquilo que elas vivem mesmo, assim. Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de se julgar e de não permitir descobrir, acessar coisas novas, exatamente porque as organizações ou os grupos que a gente está esperam outras coisas, outras definições, né? Tem outras expectativas. E a gente acaba se colocando nesse lugar de julgamento próprio também. Então, acho que é um convite para todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui, para tentar silenciar a voz do julgamento e tentar explorar esse tema de espiritualidade com a gente, com essa maturidade semântica que a Lívia trouxe. Eu acho que é um baita convite, eu espero que a gente tenha aqui mais, pelo menos 40, 50 minutos de papo com essa consciência. Então, vocês trazerem a consciência isso pra gente conversar sobre liderança espiritual.
Você sabe, Panda...
E uma pergunta.
Ai, Panda, eu não aguento, né, aqui do outro lado
vai
também,
lá, vai.
Né? A gente não pode liderar ninguém se a gente não liderar a gente mesmo. Então, quando você fala, né, de aquietar, né, silenciar o nosso julgamento, deixar a tela em branco, tem tudo a ver com essa autoliderança. Porque ou você vai carregar um espelhinho no bolso e se olhar antes de olhar para o outro, ou a liderança ela não acontece. Porque simplesmente o meio reproduz aquilo que a gente está fazendo. Então, se você está com um comportamento errado, o meio está reproduzindo e você vai culpar o meio se você não tiver uma autoliderança. Vai falar, o pessoal está fazendo errado, o pessoal não está engajado, o pessoal é o pessoal, né? E na verdade, não. É o que a gente, o que o líder faz reverbera nas pessoas que estão em torno dele. Então, você ter uma maturidade semântica para discutir liderança espiritual é essencial, porque você não leva isso para nenhum lugar se você não se autoliderar. Se você não tiver o comportamento certo no momento certo com as pessoas certas, né? E para isso a gente precisa de uma boa dose de autocontrole, de autopercepção, de empatia, que são subcompetências lá de inteligência emocional, que é um bate-papo para um outro podcast, ok?
Que inclusive já teve episódio com a Karen. Então, galera, quem não ouviu o episódio de inteligência emocional, vai ter o link aí pra você.
Volta lá. Porque é base da vida, né? A gente não consegue fazer nenhuma conversa sem ter altíssimos níveis de inteligência emocional.
Exatamente. E liderando pessoas, né? Você sabe, a gente já liderou pessoas aí durante muito tempo na vida, né? Então, é muito interessante isso, porque naturalmente que existem estilos diferentes de liderança, cada um do seu jeito, e muitos rótulos também, né? E muitos temas em torno da liderança. Mas eu acho que quando a gente para e começa a conversar com uma pessoa que está na sua frente, ou que alguém te busca, trazendo a sua necessidade, aquele momento em que você para, olha nos olhos da pessoa e se conecta com ela, ali é um novo universo que está se abrindo. Porque você não sabe o que, que aquela pessoa está trazendo. E eu penso que o líder, para ele poder se conectar com essa pessoa, ele realmente tem que ter esse momento de parada. E é interessante que você fala sobre se autoliderar, porque vem muito ao que a gente também fala bastante no mercado a respeito desse autoconhecimento, né, Lívia? O quanto que o autoconhecimento nos abre as possibilidades para novos aprendizados e esse aprendizado contínuo do seu próprio desenvolvimento, até para poder ajudar outras pessoas, né?
E é base da liderança espiritual, né? Porque você não consegue praticar os comportamentos que estão inerentes a esse tipo de liderança se você não tiver autoconhecimento. Porque a gente, se a gente for pensar, né? Nós somos genuinamente pecaminosos, né? Nossa luta é pra ser bom, né? Não é pra ser ruim, não é verdade? A gente não luta todo dia pra ser bom. Não é essa luta diária que a gente tem. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente nessa busca por entre aspas, né? Dessa santidade organizacional, que é deixa eu entender como é que eu faço as coisas bem feitas, né? Sem prejudicar o outro, ajudando o outro a se desenvolver, levando a empresa a ter ótimos resultados. Como é que eu faço isso de uma forma construtiva e não destrutiva? Eu chamo isso de santidade organizacional dentro da liderança espiritual. Que o Dr. Fry não me ouça, né? Porque é pura inferência minha, mas é o que eu acredito.
Ai, eu amei esse termo, Olivia. Amei, santidade organizacional. Isso me levou aos últimas organizações que eu trabalhei, em que tinha uma expectativa sobre gestores. Eu vou usar aqui gestor como uma persona de liderança, né? Que a gente já explorou em alguns outros episódios sobre liderança, e a gente sabe que liderança não são só gestores, né? Então, liderança está espalhada em várias configurações pela organização e pelas organizações, né? Mas uma grande discussão era assim, tipo, gestor ou gestora precisa ter conhecimento técnico. E daí, com esse papo da Lívia aqui, ó, de, gente, 15 minutos, eu já tô falando, essa pergunta é uma pergunta desnecessária num nível. Se eu tô esperando a pessoa ser líder de fato, eu quero muito mais saber de inteligência emocional, eu quero muito mais saber se a pessoa tem autoconhecimento, se ela tem autoliderança, se ela tá disposta a conectar almas com almas. Então, foi muito engraçado, porque daí eu pego essa questão sobre o técnico e ele vira pra mim um detalhe tão irrisório, que eu falo, é bom, talvez ajude a pessoa a ter mais contexto, se ambientar melhor, faça com que a pessoa tenha um vocabulário que se conecte de fato com aquilo que tá acontecendo, mas isso são, pra mim, gatilhos de conexão, muito menos do que qualidades esperadas de quem tá naquele papel de gestor ou gestora, né?
Olha, Panda, Karen, contrata caráter e valor, inteligência emocional. O resto, meus caros, é treinável. Então, se você quer ter uma equipe que realmente seja saudável, contrata a inteligência emocional de uma pessoa que realmente esteja ali, né, em pé pro seu time. Porque as pessoas não trabalham pras empresas, né? As pessoas trabalham pros seus líderes. E elas desistem dos líderes. Então, quando o líder é um carcamano lá, que ninguém aguenta aquela pessoa, que o líder explode, que o líder não tem coesão entre fala e atitude, o líder estoura todas as vezes, o que que acontece? Eu perco o prazer de trabalhar por aquela pessoa. Então, se você ler lá, por exemplo, Great People Decisions, do Cláudio Fernandes Araoz, ele tem todo um estudo que ele mostra assim, ó, contrata inteligência emocional. O resto, gente, a gente vai construindo com o tempo, né? E não que a técnica não seja importante, mas é que liderar é muito mais do que você ser competente na técnica, né? É mover as pessoas, é mobilizar as pessoas, é fazer as pessoas quererem fazer as coisas. Sabe quando a gente se apaixona? Que daí você passa um perfuminho num lugar diferente, penteia o cabelo de jeito diferente, volta pra academia. Não é porque a pessoa que você se apaixonou pediu pra você fazer isso. Você foi lá e fez, porque você quis. A liderança tem que ter esse nível de paixão. As pessoas têm que fazer por você porque elas querem fazer. Então você precisa ser um ser altamente inspirador para as pessoas. E aí entra a liderança espiritual em cheio, gente. Porque é delicioso trabalhar para um líder que seja espiritual.
É interessante isso, mas por outro lado, tem uma questão também que eu fico pensando aqui, Lívia. Eu conheço pessoas assim, né, que são encantadoras, né? Você conversa com a pessoa num primeiro momento, você fala, nossa, eu quero viver ao lado dessa pessoa. Só que aí você começa a conviver, né? Aí você começa a conviver, aí você vê que aquele negócio que você gostou já não é bem daquele jeito e tal. E aí vem aquela coerência entre o dito, né? Entre o comportamento, né? Entre o que você realmente prega com o que você faz. E eu acho que realmente liderar, né, ouvindo você, e vem passando assim um filme na minha cabeça de tantas emoções já vividas, me ocorre isso, né? Essa constância de propósito, esse equilíbrio, né, trazido entre aquilo que eu realmente falo, que eu prego, que eu coloco no meu dia a dia em relação ao que eu estou agindo, né, como eu estou lidando com isso no meu dia a dia, como eu estou realmente mexendo com a vida das pessoas, né? Muitas vezes, quando a gente fala sobre liderança, a sensação que eu tenho é que muitas vezes os líderes, eles não param para pensar no impacto que pequenas atitudes podem gerar na vida de uma pessoa. O quanto que aquela pessoa pode ficar desmotivada, triste, e diversas histórias que a gente escuta em torno disso, né? Isso tem a ver também com liderança espiritual?
Tudo a ver, Karen. Eu tô aqui, né? Você vai falando e meu filme também já vai rodando lá, né? No super acelerado. A gente entende na academia a liderança como um ato de responsabilidade social. E olha que sério que é isso. O que eu faço dentro da organização reverbera em um ser humano, e esse ser humano tem uma família. Se eu destruo a autoestima de alguém no ambiente de trabalho, essa pessoa ela vai para casa com este problema e interfere na relação familiar, nos filhos. Os filhos têm problema na escola. E isso vai reverberando na sociedade. Então, a partir do momento que o ser humano, o ser humaninho, eu vou colocar no diminutivo, porque a gente é bem pequenininho mesmo, perto de tudo, né? Ele senta na cadeira de liderança, ele precisa entender que a partir daquele momento ele tem uma responsabilidade na construção de vidas e entrega de resultados. Não é ou, é e. São as duas coisas, é mindset de abundância, né? Então são as duas coisas juntas. Então ele precisa ter 100%, ele precisa ter a cabeça no lugar, a emoção no lugar e as atitudes no lugar para que ele tenha 100% de coesão entre fala e atitude. 100%. Não é 99. Porque eu preciso trabalhar para alguém, eu preciso querer trabalhar para esse líder. E para eu querer trabalhar para este líder, ele precisa estar em pé. Porque se ele sentar, eu deito. E para a pessoa estar em pé, ela tem que estar com um nível altíssimo de responsabilidade com a vida das pessoas pelas quais ela está liderando. Então é muito mais, né, do que... Eu sempre brinco com as pessoas que quando um líder é promovido, as pessoas geralmente dão um abraço, né, entregam lá um presente, parabéns, você foi promovido. E na verdade, deveriam dar um abraço, falar assim, ó, coragem, meu caro, coragem, minha cara, porque esse negócio te dói pra caramba, você entendeu? Porque você vai ter que aprender a lidar com gente, você vai ter que aprender a se autorregular, você vai ter que aprender a entender as suas atitudes para bater positivamente nas pessoas. Isso não é um convite para uma liderança fofinha. Pessoal, tô fazendo um coraçãozinho aqui, tá? Não é um convite para uma liderança fofinha, amigável, porque ser líder nem sempre, né, tem a ver com essa questão de você ser uma pessoa simpática, querida. Não é isso. Porque você tem que desenvolver as pessoas, só que você tem que desenvolver as pessoas com amor. E o amor que eu digo é realmente me importando com a vida do outro. Responsabilidade gigantesca, né, gente?
É, interessante isso. E também tem a ver com... Eu, enquanto líder, também tenho a minha família. Às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô bem e tal. E tem a ver com eu ser honesto comigo mesmo, então, né? Se eu não estou bem, eu ter este nível de honestidade com o meu time e não transpor, né? Não jogar pro meu time o fato de eu não estar bem, né? Então, na verdade, o cuidado começa sim em você mesmo, né? Saber os seus limites, compreender o seu momento atual para também disseminar, né? Contaminar positivamente, se eu posso dizer esse termo, né? Contagiar as pessoas.
Contagiar positivamente,
contagiar.
Como diria Brené Brown, né, Karen? É a coragem de ser imperfeito, certo?
Exato.
Então, mostrar as nossas vulnerabilidades é super positivo, só que também tem que saber o como. Porque não é o que o líder faz, é como o líder faz. E aí o como a gente esquece, né? Então, você pode, você deve, inclusive, porque é todo mundo ser humaninho, né? Então, a gente tem que falar sobre as nossas vulnerabilidades, a gente tem emoção como todo mundo, a gente erra como todo mundo, mas a partir do momento que eu tenho a humildade, né, de dizer pro meu time, ó, eu fui pra cá, mas não era pra esse lado, a gente vai ter que ir pro outro e eu conto com vocês, né, vamos junto, faz total diferença. Então, a coragem de demonstrar essa vulnerabilidade com maturidade, ela é essencial pra liderança. Eu não digo que os líderes são perfeitos, não, e nem são queridos. Muito pelo contrário, mas eles têm que ter um cabeção, né, um altíssimo nível de autoconsciência daquilo que eles estão fazendo e do impacto que eles geram nas pessoas dentro das organizações e, consequentemente, na sociedade.
Exatamente.
Nossa, Olivia, esse ponto que você trouxe do impacto do líder na organização e na sociedade me levou... Eu guardei aqui pra fazer essa pergunta pra você. Eu vou dar um pouco de contexto antes da pergunta aqui. Que você falou de liderar alma pra alma, né? E eu anotei essa frase aqui, eu fiquei refletindo enquanto vocês estavam conversando e tal. E eu me conecto com isso. Eu falo assim, gente, eu acho que tem, né? Eu tenho esperanças quanto a isso, assim, né? De liderar de alma pra alma. Eu tenho um lado que fica tipo, mas e as organizações? Será que elas têm alma, né? E será que elas de fato promovem isso, assim? Daí enquanto vocês estavam falando, eu falei, cara, a organização, tudo bem, ela não é uma. Ela é uma entidade ali que agrupa essas pessoas e propósitos, né? A gente na K21, a gente fala por ser uma organização autogerida, então a gente não tem lideranças formais, né? A gente sabe que a K21 ela é representada pelas lideranças e comportamentos que acontecem ali na nossa própria organização, e ela vai evoluindo, crescendo e mudando conforme a própria organização vai evoluindo, né? Então, não tenho essa expectativa de que a organização tenha alma, mas como a gente se influencia na K21 faz com que ela crie esse senso, né, de alma, de vida e tudo mais. E eu tô passando por um momento muito difícil, assim, eu tive um pico de estresse essa semana. Eu já passei por uma situação talvez um pouco mais drástica que isso, assim, eu tive uma crise de estresse tensional muito há um tempo atrás, e isso impactou minha vida de uma forma muito, muito difícil, assim, e eu tive que fazer tratamentos pra enxaqueca, pra várias coisas. Foi um momento muito específico, assim, em que eu já identifiquei muito cedo e falo, toda organização que eu passo, eu falo, eu nunca quero chegar nisso de novo, né? Eu já conheci, eu já passei no meu limite, e eu não quero passá-lo de novo, porque eu sei que isso não me faz bem, não faz bem pras pessoas que estão por perto de mim e tudo mais. E agora, nesse momento da K21, eu consegui identificar que eu estava a caminho desse lugar, novamente, assim, né? E é a primeira vez que eu sou recebido de alma pra alma pelas pessoas, quando eu compartilhei isso. Então eu me senti num lugar, eu me senti com muito privilégio de estar num lugar onde eu pudesse falar com as pessoas e as pessoas entenderem, Panda, você não acha que é o momento de talvez você acalmar um pouco com as coisas que a gente vê de entrega de trabalho aqui, cuidar de você, restabelecer um pouco das coisas que talvez você tenha perdido nesse caminho e tudo mais. Eu recebi muito acolhimento de muita pessoa na K21, muitas pessoas. Inclusive, a gente tem uma pessoa no papel de psicóloga dentro da K21 que já me permitiu um papo com ela aqui e foi uma coisa maravilhosa. E eu estou aqui neste momento dando um tempo em coisas de trabalho. E o Love the Problem pra mim não é trabalho, né? O Love the Problem pra mim é o que me reenergiza. Então eu tô aqui, gente, num momento talvez mais crítico dos últimos anos, profissionalmente falando, e me reenergizando com esse papo, dizendo, nossa, tem muita esperança pra gente ainda, assim, sabe? Tem muita coisa pra gente fazer e tem muita gente pra impactar. Então, eu tô passando por esse momento que tem sido muito importante pra mim, e eu espero que você que tá ouvindo agora, que com certeza deve ter passado ou está passando por algum momento assim, na sua organização, que esse episódio venha também como um pouco de refrigério, né, e de esperança pra você. Inclusive, esperança. Esperança foi uma palavra que a Lívia falou, e daí eu vou pedir pra ela falar um pouco sobre isso, sobre o que fundamenta aí essa liderança espiritual, Lívia. O que compõe essa liderança espiritual? A gente falou de algumas coisinhas aqui, mas eu sei que tem mais... A pesquisa envolve alguns pontos específicos. Assim.
Ô, Panda, eu vou falar, mas antes... É que eu não me aguento, né? A gente tá no meio de um podcast, mas eu não me aguento, né? Você sabe por que vai dar certo o K21 na sua vida? Porque a K21, ela é uma organização espiritual. Porque veja só, e aí eu vou responder a sua pergunta e vou fazer o link com a K21 para todo mundo que tá ouvindo a gente saber o que é essa empresa, ok? Vejam só. A liderança espiritual, ela tá baseada em três botões, né? A gente chama de o triple bottom line, que é visão, amor altruísta e a esperança barra fé. A K21, ela tem uma visão de futuro maravilhosa, encorajando as pessoas naquilo que elas precisam fazer, refletindo grandes ideias para a sociedade e definindo o destino e a viagem que as pessoas devem fazer, ok? Ajudando as pessoas no destino e na viagem. E isso é criar uma visão na liderança espiritual. A liderança espiritual, ela traz para o indivíduo a visão do futuro de forma clara, com propósito. É o porquê a gente está fazendo isso que a gente está fazendo. Aonde a gente quer chegar. E convida as pessoas a participarem disso. E a K21 faz isso muito bem. O segundo botãozinho é de amor altruísta, que é um amor incondicional. É tipo, eu confio em você, eu te perdoo, eu aceito os seus problemas, eu quero uma relação íntegra com você, eu preciso da sua coragem, eu vou ter coragem também de falar o que precisa ser falado sem resquícios de mágoa. Eu tenho bondade aqui dentro do meu coração porque eu me importo com você. Eu tenho paciência com o seu momento. Eu tenho perseverança para resolver os problemas. Eu quero me divertir enquanto eu trabalho. Pô, isso faz parte do amor altruísta, que é o segundo botão, né, da liderança espiritual. E o último botãozinho lá, esperança e fé, que é a persistência, né? É fazer o que precisa ser feito. Aumentar, né, os goals, a expectativa de reconhecimento, de vitória, de excelência. Você tem esperança de que aquela visão vai acontecer. É, eu tenho fé que se eu fizer a minha parte e eu envolver as outras pessoas, esse negócio acontece. Você quer isso mais forte em alguma outra empresa que não seja a K21? Vocês são completamente espiritualizados, né? Então, quando a gente entende o papel do líder dentro de uma organização espiritual, é um líder que ele entende perfeitamente para onde ele quer levar o time. E ele constrói essa visão e convida as pessoas a participarem disso, convidando essas pessoas a terem fé de que aquilo vai dar certo, porque você não pode ter a brecha de que não vai dar certo. Eu preciso acreditar para co-criar essa realidade. E eu faço isso envolvendo as pessoas de forma tão genuína, amando essas pessoas incondicionalmente, porque assim, ó, se a gente tá indo na mesma caminhada, dentro do mesmo barco e a gente tá junto, eu te ajudo e você me ajuda, é mútuo. E eu quero o seu bem. E porque eu quero o seu bem e você é o meu espelho, você vai querer o meu bem também. E é claro que isso, quando ele começa a ser praticado em massa dentro da organização, porque é uma revisitação de valores, né? Valores pessoais. Mas quando isso começa a ser revisitado e ser praticado em massa, vai criando um conglomerado de inconsciente coletivo. Então, aquele vira o comportamento de status quo daquela organização. E aí, a liderança espiritual, ela começa a fazer parte do dia a dia. Então, não é algo que é surreal, religioso. Não, não é nada disso. É a capacidade da gente entender para onde a gente está indo, acreditar que aquilo é possível e ter a bondade no coração, o amor altruísta, em ajudar você e você me ajudar a gente a chegar até lá. É tão simples quanto isso. Eu gosto da simplicidade, sabe? Porque às vezes a pesquisa, a gente lê os artigos acadêmicos e é o que acontece, né, com a liderança espiritual, porque ela tem menos de 15 anos, né, esse approach. Ainda nem foi estudado aqui na América do Sul. A gente tá começando esses estudos agora e a gente vê que ainda precisa, a gente precisa entender o que que aqui dentro da gente precisa ser apertado para que a gente comece a praticar a simplicidade. Porque nada é tão difícil que não possa ser praticado. E a gente complica tudo, né? A gente acha que as coisas são coisas gigantescas e é um monte de coisinha que a gente vai fazendo, né? E às vezes a gente tá tentando desenvolver, né, o interesse pelo amor altruísta em um líder. E o líder fala: Lívia, mas é só fazer isso? É só eu olhar pra pessoa de forma genuína? É só eu entender e perguntar pra pessoa como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso contribuir com você? Como é que eu posso te levar onde você quer chegar? É só isso, Lívia? Não tem mais nada? E eu falo: não tem mais nada. Porque a liderança, ela é nossa. E nós somos, eu adoro isso, nós somos os narradores da nossa vida. Então, os problemas, as empresas, elas sempre vão ter os problemas. E não adianta dizer que não, as empresas são um conglomerado de problemas onde a gente fica tentando arranjar soluções e ponto. Agora, você é o narrador da sua história. E você pode narrar essa história do jeito que você quiser. E aí é o que eu chamo dos momentos de iluminação, sabe? Quando você entende que você tá ali, que você pode protagonizar aquele negócio. Você pode olhar aquele caos organizacional e falar: ok, calma, deixa eu entender e deixa eu narrar essa história, né? E você pode criar o que você quiser. E essa eu acho que é a delícia da vida, né? É você ter esse protagonismo da narrativa.
É muito lindo isso. E você falando assim me remete novamente a tudo que eu aprendi e aprendo todos os dias sobre agilidade, né? E nós temos o treinamento do RH Ágil e uma das coisas que a gente fala bastante é exatamente isso. Na dúvida, volte para o simples. A agilidade está muito associada a essa simplicidade, né? Então, e mesmo dentro das organizações, a gente observa que esse gatilho de voltar para o simples não é fácil. Acho que a gente vem num processo de construção emocional e lógica, enfim, que gera um ambiente muito complexo, né? Então a gente também quer tornar as coisas, de certa forma, mais complexas, né? Se eu posso, e eu falo isso às vezes até num programa, alguma coisa que a gente está desenvolvendo dentro das empresas, né? Se eu posso pegar uma fatia aqui e fazer, testar, experimentar isso aqui para ver se ficou bom, não, mas eu vou pensar então numa fatia maior, eu quero fazer isso muito maior, e acaba tomando uma proporção, e aquilo que poderia ser testado em 15 dias, um mês, vai ser testado daqui a um ano. E até lá tudo já mudou, né? As necessidades já são outras, né? Como aconteceu, vem acontecendo aí nesse novo mundo que a gente está vivendo, né? Então é muito interessante tudo isso que você está trazendo, e a leitura que você fez da K21, confesso que me emocionou, tá? Porque me emocionou, exatamente porque, assim como o Panda, né? No ano passado eu também tive doente, fiquei internada, né? E com meu filho e tal, naquela confusão, e eu não sabia o que ia acontecer, e eu me lembro bem, assim, que eu falei, olha, não sei o que eu vou fazer, né, com meu filho, eu sozinha em São Paulo. Essas pessoas lindas da K21, sabe o que eles faziam? Eles se dividiam, eles organizaram, eles fizeram comidinhas, mandavam pra minha casa. E eu, não é muito querido isso, sabe? Então, assim, eu tava no hospital e eu sabia, meu filho tava comendo, tava tudo bem. Eles cuidaram de tudo. Ou seja, a possibilidade de você identificar que alguém tá passando por uma dificuldade e você não fazer nada dentro da K21, isso não existe. Literalmente não existe. Então, realmente, quando você faz essa leitura da K21 e me emociona, é exatamente porque é o que eu vejo, é o que eu vivo no meu dia a dia. Problemas nós temos, como qualquer empresa, natural, né? Somos pessoas, né? Temos os nossos sentimentos, temos as nossas inseguranças, nossos medos, né? Mas quando a gente traduz isso para o nosso coletivo, a gente sabe que nós estamos juntos. Eu sei que eu posso contar com o Panda e vice-versa, com o Bruno, né, com o Lula, com tantos queridos que estão aqui dentro, né, queridos e queridas. E é isso, essa é a K21. Então, assim, muito obrigada pela leitura que você fez.
Ouvindo você falar, eu falei, uau, eles vão ser um case meu, que delícia. Porque, olha, cara, um dos os resultados, né, e o que você traz a prática disso de uma forma muito clara, então não posso deixar de elucidar aqui com vocês, porque os resultados da praticagem de uma empresa onde tem esse approach de liderança, né, mais espiritual, o primeiro resultado é o bem-estar das pessoas. Então, veja só, indivíduos em grupos de trabalho que vão experimentando altos níveis de liderança espiritual e bem-estar espiritual por meio, né, desse senso de pertencimento, dessa ajuda mútua, eles têm altos níveis de saúde humana positiva, bem-estar psicológico e satisfação em geral com a vida. É exatamente isso que eu estava relatando, né? Então, quando você tem a empresa que ela tá na cultura da liderança espiritual, é óbvio que você se sente mais acolhida, é óbvio que você se sente mais cuidada, é óbvio que você não é um número que tá entregando um resultado, você é uma pessoa que tá ali fazendo algo com um propósito, com uma visão bem esclarecida, que você já ajudou alguém também e quando você ajuda, você recebe de volta. Então, como resultado, a gente tem o bem-estar das pessoas. E aí quem tá ouvindo a gente deve pensar assim, pô, mas só o bem-estar das pessoas, isso é muito mundo de Barbie, né? E eu diria assim, mas tem outras coisas que traz a liderança espiritual também. Então, como resultado dessa liderança que ela é mais, ela se importa mais com o humano, né, levando ele ao propósito, você traz uma maior responsabilidade corporativa, social e de sustentabilidade, SG, gente. Então, quando você, então, cuidar da sustentabilidade do nosso planeta, ele exige, né, um compromisso contínuo com a responsabilidade social corporativa, certo? Então, as organizações, quando você tá numa empresa que tá baseada na esperança e na fé, numa visão de serviço, né? Por meio de um amor altruísta, elas se dedicam, essas empresas, a ser mais socialmente responsáveis. Aí a responsabilidade social corporativa, ela alimenta e flui conforme você vai tendo ações diferentes. Isso vai aumentando a responsabilidade social corporativa. Então, além de você trabalhar no bem-estar das pessoas, você trabalha em responsabilidade corporativa social e isso reverbera em lucro. Porque a liderança espiritual, ela influencia positivamente o compromisso das pessoas com a organização. Fala aí, Karen, você não dá vida pela K21?
Olha, eu dou mesmo. E é isso que é interessante. E o que você está falando é muito interessante. Por quê? Porque tem tudo a ver com muito do que a gente também fala, né? Que, na verdade, quem é que faz o resultado acontecer? São as pessoas. Logo, se você cuida, né, se interessa genuinamente, né, facilita a vida dessa pessoa, ela se sente acolhida, é lógico. Então, por exemplo, eu me lembro exatamente isso quando eu voltei do meu tempo que eu fiquei internada e tal. eu voltei naquele afã de falar assim, gente, o que, que eu posso fazer para essa empresa crescer? E você quer devolver, e você quer devolver de uma forma tão pura e tão genuína, que hoje, sempre, o tempo todo, tudo que eu faço, e acredito que a maioria das pessoas que estão na K21, se não todos, pensam dessa forma, no sentido de retribuir, né, o bem social que a K21 faz.
Isso mesmo.
Então eu acho bem, bem interessante isso, e essa leitura se conecta muito com tudo que a gente vê. Nossa, eu tô bem feliz aqui, novamente, né, quando a gente fala sobre isso.
Isso, a gente tem bons assuntos aqui, cara. Enquanto você vem aqui pro Love the Problem, é certeza que coisa boa vem do nosso episódio. Então fiquem aqui, ouve a gente, quando ouvir a voz da Karen, já fica como um gatilho, ó, vem coisa boa. Eu tava aqui pensando nesse papo de vocês duas. Ah, eu achei muito, muito bom, muito bom. Porque isso faz... Gente, eu acho que aqui é um chamado pra atenção pra lideranças das organizações que ouvem a gente aqui no Love the Problem. Falar, gente, a Revolução Industrial já passou faz muito tempo. Pra gente olhar pras nossas organizações de forma mecânica, isso aí já tá ultrapassado há muito tempo. Isso gera resultado ainda hoje em dia? Se você olhar resultado como um número de lucro, talvez sim, ainda gera, ainda tem espaço. A custo de quê, né? A custo de quê? A custo da vida das pessoas? A custo de vida da sociedade? A custo do nosso planeta que tá sendo destruído? Tipo, a custo de quê? Isso tá trazendo, né? Então a gente tem que parar de olhar para as nossas organizações como uma simples máquina, né? Então, Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, ele traz essas leituras, essas analogias sobre cada nível de consciência das organizações e o que elas significam e tudo mais. É, tem um episódio aqui no Love the Problem sobre o Reinventando as Organizações, tem lá o podcast Pontos e Elefantes, vai estar lá a referência no nosso backstage, k21.link/loveTheProblem. O Frederic Laloux traz essa visão de organizações evolutivas tio num olhar de ecossistema. Então tudo está conectado, né? Então quando você traz essa questão de que do ESG e de como a gente está conectado com responsabilidade social, ecológica e tudo mais, Lívia, é esse chamado para olhar para as organizações não como mais máquinas, né, isoladas do todo, mas tudo como a gente está relacionado, e a gente se relaciona, isso que você trouxe logo no começo, sobre como isso impacta a liderança, a vida das pessoas na sociedade, da organização para ela mesma aqui, sobre a nossa conversa sobre a K21, e de como essas organizações podem impactar o ecossistema que está ao redor dela, parceiros, concorrentes, por que, né? Por que não, né? Olhar pra empresa que tá do lado como parte desse ecossistema e não ser uma coisa destrutiva de competição que precisa aniquilar concorrente. Isso, gente, arte da guerra do Sun Tzu era pra guerra, não é pra organização. Então vamos olhar estratégia, liderança de uma forma diferente. A gente tem uma sociedade aqui que tá muito mais conectada e tem muito mais responsabilidade que se expande a sua organização, né? Então a Lívia começou a falar desse negócio de liderança espiritual, a minha cabeça foi imaginando a cena, assim, que ela... Eu também sou bem visual em algumas coisas, Lívia, então eu fiquei imaginando essa contaminação aí, esse contágio que a Karen trouxe de liderança pras pessoas da sociedade, daí as organizações pras outras organizações, de como a gente impacta o nosso planeta e a gente olha pra humanidade com mais empatia, com mais carinho, com esperança, com visão e com amor altruísta pra que a gente tenha um futuro, né? Pra que a gente tenha esperança de um futuro, assim. Enfim, eu viajei, fui pra vários lugares porque isso foi me levando. Essa foi a imagem que isso foi construindo, assim, né, do que a gente falou. E você trouxe, Lívia, uma parada que eu acho que vale a pena a gente conversar talvez um pouquinho mais sobre isso e como fazer isso acontecer. Você trouxe dos resultados, né? Do impacto de uma liderança espiritual. E a gente aqui no Love the Problem tem esse nome, né? Tipo, que a gente ama o problema de fato. Então, que problema que liderança espiritual tá resolvendo? A gente já falou aqui sobre esse impacto na sociedade, a gente já falou inclusive sobre resultado e tudo mais. Que problemas mais a liderança espiritual resolve pra gente no século XXI? Gente, lembrando, estamos no século XXI, tá? Pra quem ainda... As organizações que ainda estão paradas em alguns outros séculos, lembrem-se, a gente tá no século XXI, as coisas são diferentes.
Mudou, né, Panda? Mudou, já estamos em outro lugar.
Pois é, gente. E às vezes, e pode ser que tenha pessoas ouvindo a gente dizendo, nossa, que mundo de Poliana, gente, isso não existe, não dá. E aí, né, antes de falar sobre qual é o problema que essa liderança consegue resolver, sabe, Panda? Eu me vejo na obrigação de dizer que a gente não muda o mundo, mas a gente pode contribuir com cada indivíduo que passa pelo nosso caminho. Então, se eu não fizer a minha parte, você não fizer a sua, a Karen não fizer a dela, eu sinto muito, nada vai acontecer. Então, é uma questão de sermos agentes de transformação social através do papel que a gente exerce dentro da empresa, na sociedade, no clube, seja lá onde for, né? Mas a gente tem que entender a autorresponsabilidade que a gente tem na construção de uma sociedade menor. Então, achar que a gente tá falando de um mundo de Poliana, um mundo perfeito, só o lado positivo, é ok. As pessoas têm o direito de achar isso, mas se você tá achando isso, é sinal que você ainda não teve a oportunidade de descobrir a sua melhor versão, que é a sua versão onde você tá olhando realmente para a necessidade na construção de uma sociedade melhor e qual é o seu papel dentro disso tudo. Então, acho que o grande chamado é: qual é o meu papel como agente de transformação social para a praticagem de relações mais gostosas dentro da organização e que realmente tragam resultados genuínos? Porque é o seguinte, os dois resultados comprovados hoje cientificamente pelos estudos ocorridos na América, é que eles trazem o maior compromisso organizacional, porque as pessoas que têm esse senso de chamado, né, sabem para que estão ali na empresa, elas se tornam mais apegadas, porque elas sabem o caminho, elas sabem para onde que elas estão indo, né? E aí elas são mais leais àquela organização e elas desejam permanecer mais na organização que tem essa cultura que está baseada nesse amor altruísta. E segundo, pessoal, é que é óbvio que se você tem esse clima dentro da organização, você, como resultado, você tem uma baita produtividade e melhoria contínua. Por quê? Porque as pessoas que têm a esperança e a fé de que aquela visão ela vai ser cumprida, né? Eu tô aqui fazendo a minha parte, e que experimentam esse chamado e a adesão de que, ó, eu vou fazer o que for preciso para contribuir com o grande propósito, né, aonde a organização quer chegar, e que buscam essa visão para melhorar continuamente, elas são muito mais produtivas. Então, o negócio não é ser inspirador porque você é um líder querido, você é uma líder fofinha, não tem nada a ver com isso. É porque você é gente, você é alma, você é vida genuína, né? E é isso que inspira o outro a trabalhar mais para a organização, e aí gerando compromisso organizacional, produtividade e melhoria contínua, e é óbvio que isso gera mais lucro. É, o problema é que as empresas olham pro fim, poxa, e deixam sangue na parede. Tem que olhar pro meio, né? Vamos acordar a sociedade organizacional, vamos olhar pro meio, né? E o fim, ele acontece, né, gente?
Exato, e é muito interessante, assim, bem, sabemos que a Lívia é ágil, né, então só quero registrar esse ponto. E aí nós, Lívia, colocamos no mercado, estamos lançando aí nos próximos dias um programa de liderança exponencial, né? E aí, falando sobre isso, em dado momento, a pessoa me perguntou: ah, mas é só mais um rótulo para liderança? E aí eu disse que não, que na verdade é porque a exponencialidade é o momento que a gente está vivendo das organizações que estão deixando de serem lineares, né? Ou seja, eu preciso mudar o meu negócio, né? Eu não posso mais associar inteiramente o meu negócio a uma ou duas ou X pessoas, e tenho que pensar de uma forma exponencial. Como liderar pessoas diante desse cenário, né, complexo, com tantas mudanças, né, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente está trazendo esse aspecto, né, falando da liderança exponencial e com todos os elementos que você está trazendo, na minha cabeça se conecta super, né? Se conecta muito nesse sentido, porque eu não estou falando de um rótulo apenas, eu estou falando de um novo modelo mental sobre a liderança, né, sobre um novo posicionamento da liderança. É como se fosse uma linha divisória, né? Antes e depois da exponencialidade, consequentemente da liderança espiritual, como que vai ser liderar pessoas daqui pra frente? Trazendo até o ponto que você falou que esse tema é muito novo, é muito recente, né? Ou seja, nós estamos falando de várias gerações simultaneamente nas organizações, pessoas que já não conseguem mais lidar com aquela situação comando e controle que a gente vivia no passado. Estamos falando sobre exponencialidade, né, sobre a necessidade de mudar o nosso jeito de fazer as coisas nas organizações, e estamos falando sobre pessoas que estão estimulando, cuidando de outras pessoas. Como que vai ser daqui pra frente, né? Então são muitos elementos que se conectam, e como que é isso tudo? O que, que você acha? Faz sentido? Porque a minha cabeça tá explodindo aqui também, foi igual o panda.
Vamos pro simples, Karen?
Vamos pro simples?
Vamos pro simples! Vamos pro simples! Vejam só! Mundo VUCA, liderança exponencial, liderança espiritual, as problemáticas de hoje, volta de pandemia, gente, né, num nível de burnout, síndrome de fadiga, empresas tentando sobreviver, empresas fazendo rio de dinheiro. A gente tá num cenário super complexo, ok? Tem gente morrendo e tem gente nadando de braçada. ok? E no meio de todo esse mercado tem a gente, né? Lembra de novo os seres humaninhos? Vocês lembram disso? Vamos simplificar, Karen? Nós somos os narradores da nossa história e eu repito, Karen. Você pode decidir entrar no problema e ver esse cenário, que é um cenário deliciosamente, e prestem atenção no adjetivo, caótico, deliciosamente caótico, mas vê de perto, e quando você vê de perto, as suas emoções estão muito dentro. Então, quando você está emocionalmente envolvido com o cenário que a gente está vivendo, a gente vê tudo com uma lente de aumento gigantesca. O simples é porque é hora de se afastar disso tudo. É hora de olhar o que está acontecendo de fora, para que a sua emoção aqui dentro, ela fique do tamanho que ela tem que ser e não sirva como uma lente de aumento. E aí, minha cara, a gente tem que fazer o nosso papel. Independente do cenário, é qual é o seu melhor. Quem você vai ajudar hoje? O que você vai fazer de diferente? Com quem você vai contribuir para uma pessoa e para a sociedade? O que, que você está fazendo hoje que reverbera no papel seu de agente de transformação social?
Ai, que lindo! Chorei!
Mas é, Karen, é o que eu vou fazer. Sabe por quê? A gente vai se envolvendo nesse mundo, gente, gigantesco de problemas, e emocionalmente a gente entra numa espiral descendente e aquilo vai crescendo dentro da gente. Na hora que a gente vê, a gente já tá perdido no meio de tudo isso. E aí vem todas as síndromes da vida, né? Então, a gente precisa decidir narrar diferente. Só que a gente só narra diferente quando a gente vai pro simples. E a gente vai no dia a dia, o que eu vou fazer hoje. Eu gosto muito, não tem a ver com a teoria do Dr. Fry, do approach de liderança espiritual, mas eu acho que as coisas elas vão se cruzando e elas se complementam, que é um convite pras pessoas. Vocês lembram quando a gente era jovem? Não sei, na época de vocês. No meu caso, era porque faz muito tempo, a gente tinha umas agendas, pessoal, que a gente colocava papel de chocolate, o ingresso do cinema, escrevia como era. Vocês lembram do nosso diário, gente? Ficava um caderno
como
gigantesco.
Não?
Você lembra, Karen?
Como não? A agenda ficava enorme, gorda.
Isso,
assim, ó.
A gente adorava esse negócio. Hoje, todos os gurus de liderança, tá? E os grandes gurus, eles falam pra gente que o líder, para que ele esteja exercendo a liderança genuína, ele precisa ter um diário de liderança. Então, ao final do dia, quando o líder precisaria escrever onde eu acertei a mão hoje, onde eu errei a mão, o que eu posso fazer de diferente amanhã. E trazer essa reflexão para a escrita torna a gente mais consciente do nosso caminho. Porque por que a gente pira às vezes nesse mundo louco, cheio de coisas? Porque a gente não parou para refletir, a gente foi se envolvendo e elocubrando com as fantasias das nossas emoções, com as nossas sombras, com sabe, todas as minhocas possíveis e imagináveis da nossa cabeça. E a gente não foi ali para uma racionalidade reflexiva de quem eu sou no meio disso tudo. Então, a gente tem que se ver, porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente é grande demais, né? Que o mundo, ele tá pequeno pra gente pelos nossos pensamentos aqui, né? Então, a gente tem que entender que a gente é nada. Só que o que a gente faz pode ser tudo pra alguém. E eu acho que essa é a máxima. Tem uma frase do Sêneca que eu tenho falado muito ultimamente, que é a seguinte, né? Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas são difíceis. Então, a gente precisa ousar sermos nós na nossa melhor versão e a vida fica mais fácil.
Que lindo! Que lindo!
Esperança, fé, amor altruísta, desenvolvimento de uma visão simplesinho, Karen. Eu te respondo essa pergunta, Karen.
Ai, querida, sim, 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 digo sim.
eu vou falar, eu preciso contar uma coisa do meu coração pra vocês aqui. A gente falou do julgamento lá no começo, né? E eu falei desse episódio ser um convite pra gente silenciar um pouco desse julgamento. A gente tá chegando no final e eu queria falar um pouco sobre como isso ressoou em mim, assim, né? Depois desse papo gostoso todo, assim, né? Eu queria falar exatamente sobre esse ponto do julgamento e a gente chegou nesse finalzinho sobre simplificar as coisas que a Lívia trouxe de forma majestosa aqui, que eu percebi lá dentro de mim o julgamento falando, tipo, a gente tá mais um discurso positivista no mundo atual. E daí, enquanto a Lívia tava falando e quando ela trouxe esse simples, me falou, isso não tem nada a ver com isso, gente. Tipo, não tem nada a ver com isso. Quem tá ouvindo a gente até agora e talvez a sua voz de julgamento falou lá no seu coração dizendo, ah, essas pessoas são positivistas e estão ignorando a realidade da vida. Não é isso, não é isso. É o ponto da esperança, da fé e esperança que a Lívia trouxe nos três pontos aqui, que me levou a imagem do horizonte, né? Tipo, essa esperança me faz dar mais um passo em direção ao horizonte. Eu sou consciente, eu sei que não vai chegar, eu não vou chegar no horizonte, né? Eu não acredito que a Terra é plana, a Terra é redonda, gente. Então eu vou andar em direção ao horizonte cada dia com um passo, na esperança de chegar lá e olhando pra esse meu passo de forma simples, né? E não ignorando o que tá ali ao redor, mas simplesmente olhando de uma forma mais simples para aquilo que nos envolve. E não pra um passado, né? E o que eu falei aqui, com muito julgamento, inclusive, falando das organizações, parem de olhar pro passado e olhem pra isso, assim, tenham essa esperança do futuro lá no seu horizonte, deem um passo por vez naquele olhar simples. Essa leitura simples, ela é positivamente simples, que a Lívia trouxe. Não é ignorando as mazelas da nossa vida, bem pelo contrário. É só reconhecendo elas, de fato, assim, reconhecendo que elas existem e só na busca de ser o melhor. Naquele momento que tá disponível pra gente, assim. É como se a vida fosse cercada de oportunidades. E cada dia é uma bela oportunidade de a gente entregar o nosso melhor, né? Como líderes, como pessoas, enfim, como sociedade. Então, um chamado pra essa esperança, de fato. Não pra um olhar positivista que tá ignorando todo o restante, como se tudo não fosse verdade, que a gente só tem que setar na nossa mente que é melhor. Não, não é isso. É olhando pra vida com esperança de que cada dia é uma oportunidade de ser melhor.
Eu queria complementar, Bruno, eu sei que a gente já tá chegando no finalzinho, mas eu também não me aguento aqui, né, professora, sabe como que é? Que resultado, ele é o core business de toda a organização. Ninguém vive de ar, ok? Então, o que tá muito claro pra todo mundo. Agora a gente tem duas escolhas. A gente pode chegar nos resultados com sangue na parede, ou a gente pode chegar nos resultados com pessoas altamente engajadas e felizes por estarem trabalhando naquela organização. Então, o convite da liderança espiritual é: faça o melhor resultado que você puder com as pessoas e não apesar das pessoas. Eu acho que esse é o grande recado da liderança espiritual.
Maravilhoso!
Que recado! Maravilhoso. Que recado! Eu ia chamar pro recado final, já veio o recado final. É mais um episódio, cara. Estou saindo de novo, mais um episódio daquele. E que fez diferença na minha vida, espero que impacte você que tá ouvindo a gente, você que nos acompanhou aqui até o finalzinho, né? A gente já tá no final do nosso episódio. Compartilhe com as pessoas que você acredita que podem ter a vida impactadas por esse recado, por esse tema que a Lívia tá trazendo pra gente com tanto carinho, né? Um tema tão novo. Então espero que a gente ouça mais sobre isso, né, Lívia? Que esse assunto reverbere por aí, que a gente saiba muito mais sobre isso no futuro próximo, assim. Lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, vai ter um cardzinho da Lívia lá, então vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre ela. Vão ter as referências deste episódio, as coisas que a gente falou aqui agora, as referências vão estar por lá também, então acesse o nosso backstage, vai ter o card da Karen também, se quiser mandar algum feedback, algum recadinho pra Karen, mande por lá. E eu queria saber se vocês têm último recado pra gente fechar este episódio, pra gente mandar beijo, pra gente dar, sei lá, o que vocês quiserem, o momento é de vocês. Eu vou começar com a Karen, porque a gente fecha com a Lívia, nossa convidada especial de hoje. Vai lá, Karen.
Meu recadinho são os jabazinhos, né, que a gente tem pra fazer, né? Que é aquele do livro do RH Ágil, a liderança exponencial, o programa de liderança exponencial que a gente está colocando no mercado. Mas, acima de tudo, é o meu sentimento de gratidão, né, pela Lívia, né, porque ela aceitou o nosso convite, se dispôs a vir aqui, organizamos essa agenda, estava numa expectativa, contando os minutos e tal. Então, assim, Lívia, muito obrigada, né, tudo que você falou se conectou muito com o que eu pessoalmente acredito, com o que a K21 mostra também e faz no seu dia a dia. Então, realmente, eu acho que é mais uma conexão do coração aí que vai frutificar. Obrigada, Lívia.
Imagina, obrigada a você, Karen. Eu que agradeço de coração a oportunidade de participar do Love the Problem, cumprindo o meu propósito de levar as pessoas a uma maior consciência do nosso papel como seres humanos na sociedade. Então, eu tô super feliz em poder contribuir com vocês. E a gente estuda pra caramba, né? E não é pra gente, porque seria muito egoísta, né? Então, a gente só estuda pra transformar, não é isso? Então, se a gente estuda e fica quietinho, não tem graça. Então, a gente tem que queimar os neurônios aqui, mas pra contribuir com a sociedade e com o engrandecimento do ser humano nesse nosso planetinha. Eu acho que tô super feliz. Um abraço pra todos vocês, gente.
Obrigada.
Obrigado, gente. Até o próximo Love the Problem. Um beijo.
Beijo.
Ei, Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.